Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados de 2013 da Raia Drogasil. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagotti, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e de Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todo mundo, tá? Bem-vindos à conferência aqui da Raia Drogasil do primeiro trimestre de 2014. Acho que, como sempre, aqui o Eugênio vai começar falando um pouco sobre os números e um pouco no final entro pensando alguns pontos sobre o número e sobre o plano de expansão, tá? Fica à vontade, Eugênio.
Senhores, bom dia. Agradeço a presença de todos aí no nosso call. E a gente tem a felicidade de começar o ano de 2014 com o pé direito. Então, a gente acha que esse foi um bom trimestre, um trimestre que nos deixou aí bastante satisfeitos, com resultados sólidos e que nos recoloca numa rota histórica até de expansão de margem, da qual a gente se desviou um pouco no ano passado. Vale aqui mencionar também que o primeiro tri, ele tem uma característica sazonal desfavorável e, portanto, ele não é comparável com os outros trimestres. O primeiro tri só pode ser comparado com o primeiro tri mesmo de ano anterior, porque janeiro é um mês de férias. Fevereiro é um mês de calendário curto e que ainda tem carnaval. Então, é um trimestre com menos vendas, com uma pior absorção de despesa. Então, ele é sempre o trimestre, em termos absolutos, mais fraco do ano. Mas, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a gente teve resultados aí muito bons. Fechamos aí o período com 986 lojas em operação, abrimos 18 lojas, fechamos uma e temos aí duas reaberturas de lojas que tinham sido temporariamente suspensas. Nossa receita bruta chegou a 1,7 bilhão, um crescimento de 19,5%, e para as mesmas lojas chegou a 12,7%. Tivemos um crescimento de 0,3 ponto percentual de margem bruta, que atingiu 26,9% da receita, e o EBITDA ajustado de 87,3 milhões, um incremento de 32% sobre o mesmo período do ano passado, e que correspondeu a 5,1% de margem EBITDA, tá? Um aumento de 0,5 ponto de margem. Aí a gente teve 40,7 milhões de lucro líquido ajustado, 54% de incremento sobre o mesmo período do ano passado e uma margem líquida de 2,4%. E aí tivemos um tri com um fluxo de caixa negativo, tanto livre como total, que é também uma característica sazonal do primeiro trimestre. A gente vai falar um pouco mais desses assuntos em detalhe. Na página 4, dá algum detalhe aí sobre o nosso momento de expansão, a gente, como eu falei, abriu 18 lojas, encerramos uma loja e tivemos duas reaberturas de lojas suspensas, que na verdade foram lojas convertidas para Farmazil e que já foram reabertas. A gente mantém o nosso guidance de 130 lojas para esse ano, a gente já tem hoje 96 contratos assinados e a gente tem até final de agosto, eventualmente setembro, para completar os 130 contratos. Então, estão absolutamente no caminho aqui, não tem nenhum problema. Quando a gente compara com o primeiro tri do ano passado, é verdade que a gente tem uma abertura menor nesse trimestre, mas a gente tem que lembrar que foi exatamente o primeiro tri do ano passado que entraram 25 lojas adquiridas em Goiânia. Então, você teve aí realmente um momento mais forte do que o normal com o primeiro tri. Nesse ano, essas aberturas vão estar concentradas no segundo semestre, muito em função da Copa do Mundo, porque é impraticável abrir lojas durante a Copa e o próprio licenciamento de lojas nesse trimestre foi um pouco atrapalhado pela prioridade dos órgãos públicos, que era realmente fazer todo o licenciamento ativos ligados aí à Copa do Mundo. Mas a gente está aí no caminho e vai entregar 130 lojas, como fez no ano passado. E quando a gente enxerga aí o nosso portfólio de lojas, 33,3% das lojas totais estavam ainda em período de maturação ao fim do trimestre. Na página 5, queria falar um pouco sobre nossa presença geográfica e destacar a entrada em 3 novos estados do Nordeste. Então, a gente entra em Pernambuco já na próxima terça-feira com a abertura da primeira loja nesse estado e entra na sequência, nos próximos meses, em Sergipe e Alagoas. Então, a gente está muito satisfeito com a nossa operação do Nordeste. Temos hoje 16 lojas na Bahia, uma operação rentável, uma operação de grande sucesso, uma operação que amadurece rápido, com bons resultados e projetando vendas para quando elas estiverem maduras muito, muito boas, e isso nos encoraja a prosseguir aí nessa expansão geográfica. Então, acho que a entrada em Pernambuco é mais um marco aqui na história da companhia, bem como será em Sergipe e Alagoas nos próximos meses. A gente já tem hoje 18 contratos no Nordeste assinados, incluindo Bahia, e deve abrir na região Nordeste, também incluindo Bahia, algo como 25 lojas aí ao longo do ano. Então, vai ser um pedaço relevante do nosso programa de expansão. Falando de market share, e a gente apresenta aqui o share comparável que nos é informado pelo IMEF, que é um share ajustado que tira da base novos informantes que foram agregados ao painel nos últimos 12 meses, que permite realmente entender o share comparável como ele se desempenha. E a gente tem aí um share comparável de 9,4 no Brasil, que é um crescimento de 0,6, e ganhou share em cada mercado em que a gente competiu, sendo que o grande destaque foi o Centro-Oeste, muito em função da nossa aquisição em Goiânia, que fortaleceu muito aí a nossa presença nesse mercado, e também de bons desempenhos nos demais estados da região onde a gente está. Mas todos os estados que a gente foi bem, e se a gente olhar o share puro, sem esse ajuste de base, o nosso share puro ele foi 9,1%, já diluído pela incorporação de empresas que não faziam parte antigamente do painel, e mesmo assim acho que é um share aí relevante. Página 6, fala um pouco de crescimento de vendas. A gente teve um crescimento de receita total de 19,5% no primeiro tri do ano. Se a gente desconsiderar as lojas fechadas nos últimos 12 meses, quer dizer, olhar só o crescimento em relação àquelas lojas que existiam, as lojas que hoje funcionam e que já existiam no mesmo período ali do ano passado, o crescimento sem o efeito dos fechamentos de lojas teria sido de 21,7%. Então, acho que mostra um pouco aí da robustez do que foi esse primeiro trimestre, onde a venda a lojas maduras atingiu 12,7%, a venda às mesmas lojas 12,7%, e a venda a lojas maduras atingiu 7,6 pontos percentuais. A gente teve aí uma inflação de 6,2 no período, então teve no trimestre um crescimento real de 1,4 pontos percentuais, que é um crescimento muito bom. Aí tem algumas coisas. Primeira coisa, a gente teve um verão muito forte, sobretudo janeiro, com as temperaturas acho que mais altas dos últimos 70 anos e também um clima muito seco, o que acabou contribuindo aí para a nossa venda, mas acho que também isso veio acompanhado de uma boa execução sazonal, acho que pode dar algum detalhe a mais disso, mas acho que a gente soube aproveitar esse bom momento de verão, estava preparado para isso, então essa venda sazonal ela contribuiu bastante aqui para o processo. Outra coisa também que não dá para ignorar é o fato de que o primeiro tri do ano passado foi um tri muito difícil, com crescimento de loja madura de 2,2. Então, estamos fazendo sim um número muito bom, mas em cima de uma base fraca do ano anterior. E aqui há que se reparar que a nossa venda à loja madura do primeiro tri para o segundo tri, ela vai ser afetada não só pela Copa do Mundo, que tem tem aí uma certa incógnita de qual que vai ser o impacto de vendas, mas vai existir algum impacto de vendas, ele não será só para a Raia Drogasil e nem só para o varejo farmacêutico, acho que ele atinge aí o país como um todo. E a segunda questão é que a nossa base de comparação, ela sobe 3,5 pontos de um tri para o outro. E é improvável, quando a gente olha a venda no ritmo mensal, que ela vá ter essa mesma progressão. Então, a gente deve ter no segundo tri o momento mais difícil de vendas do ano, pela base forte do segundo tri e, sobretudo, também pela Copa do Mundo. Agora, a gente vai falar um pouco mais para frente. Né, quando a gente fala em resultados, não nos preocupa, porque acho que a gente vem aí com outros fatores que devem compensar e permitir a gente seguir expandindo margem no segundo trimestre. Na página 7, falar do mix de produto, o grande destaque aqui são as categorias aqui de venda livre, né? Perfumaria, com esse verão maravilhoso, subiu 1 ponto percentual no mix de vendas, um número muito forte aí nesse primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. E o OTC, embora ele tenha sido desfavorecido por esse verão quente, mas ele já vinha num patamar de execução ao longo do ano muito melhor. Então, mesmo no momento que a sazonalidade não foi favorável para o OTC, acho que o bom desempenho que a gente vem tendo na categoria, ele manteve uma sustentabilidade que permitiu continuar aumentando participação no mix 0,4 em relação ao primeiro período do ano passado. E isso veio em detrimento de medicamentos, tanto de marca como genéricos, que cresceram bastante abaixo do autosserviço no período. Genéricos, se a gente comparar com o primeiro tri, tem uma queda de 0,4. Mas não tem nenhuma novidade aqui, porque ele está em nível com os dois trimestres anteriores. Então, a gente sabe que tem um momento de genérico que não tem grandes lançamentos para acontecer. Então, nosso objetivo é tentar manter nesse momento o genérico no mix. Acho que a gente não tem hoje uma perspectiva real de crescimento de genérico, pelo menos no curto prazo. Tá? Mas acho que pode tentar, porque quer dizer que o genérico tem que ser diluído. Página 8, aí detalhar um pouco mais a margem bruta. A gente teve uma evolução de margem bruta em 0,3 sobre o primeiro tri, sendo que a gente já observou no trimestre o retorno da nossa carga de ICMS progressivo à normalidade. Como vocês sabem, a gente fez um movimento no alguns tris passados em que a gente entrou num regime especial de sanção tributária buscando recuperar mais de 100 milhões de crédito ICM que a gente tinha retido, não havia outro caminho para fazer isso. Isso foi muito bom do ponto de vista de caixa, mas isso foi difícil do ponto de vista de margem, porque a gente teve uma perda de margem bruta de 0,4 em função do planejamento tributário de vários nossos fornecedores. Em dezembro, depois de ter recuperado todo o ICM acumulado, a gente retornou ao regime normal de sanção tributária, saiu daquele regime especial que era lesivo à nossa margem. Então, já nesse primeiro tri, metade do 0,4 voltou. Então, a gente tem um retorno de 0,2 e prevê a segunda parte do retorno para o próximo trimestre. Então, temos uma boa margem de 26,9 e no segundo tri, essa margem ela tem estruturalmente mais 0,2 pontos percentuais para a gente ganhar. E aí, acho que também, se por um lado vendas vai ser complicado no segundo tri e isso vai pressionar a despesa, acho que a gente vai vir com uma margem bruta muito forte. Não só por essa normalização tributária, mas pelo fato que a gente esse ano conseguiu se mobilizar e disponibilizar capital para pré-alta, então a gente entrou com um nível de estoque robusto, que dá um ganho nessa transição de preços. E lembrar também que no segundo tri do ano passado, a gente tinha feito uma mudança do nosso modelo comercial, onde receitas comerciais foram incorporadas ao custo de nota fiscal, e aquilo atrapalhou a margem bruta do segundo tri. Então, quando a gente chegar no segundo tri deste ano, de um lado vai ter uma despesa pressionada por um cenário de vendas aí um pouco mais difícil, por outro lado vai ter um ganho de margem bruta expressivo e talvez a gente não expanda a margem na mesma proporção que está expandindo nesse trimestre, mas deve sim manter essa tendência favorável. Falando aqui do ciclo de caixa, se a gente olhar puramente de forma contábil, parece que a gente subiu 3 dias o ciclo de caixa. Isso, na verdade, para mim, não é a análise correta. Por quê? Porque no primeiro trimestre do ano passado, a gente fez, e comunicou claramente, um desconto de recebíveis para suprir necessidade de financiamento de curto prazo de 2,2 dias. Desconto de recebíveis é estratégia de financiamento, não é operação. Então, o nosso ciclo de caixa comparável do primeiro trimestre do ano passado não é 60,6, mas é 62,8, que teria sido o ciclo de caixa sem o desconto de recebíveis. Tá? E aí, isso corresponderia a um aumento de ciclo de 0,8. Mesmo assim, a gente também tem que reconhecer que teve, a partir do quarto trimestre desse ano, com a nossa volta à regulação tributária, um ônus adicional de 4,5 dias, que é exatamente o ICMS sobre os passos. Isso é econômico, isso é dinheiro que efetivamente saiu da companhia para a gente poder voltar para esse regime mais favorável do seu tributário. Mas quando a gente olha performance de gestão comercial, de giro e tudo mais, aí a gente estaria falando, ajustando esse 2,2 de desconto de recebíveis para isso, não tem dúvida nenhuma, e considerando que esse 4,5 foi um degrau e que não acontece de novo, a gente teria um ganho de eficiência, uma base plenamente comparável, de 3,6 dias. Página 9, a gente teve aí uma despesa de vendas correspondente a 19% da receita, um aumento de 0,1 sobre o mesmo período do ano passado. A gente teve uma pressão salarial de 0,1 e de aluguel de também mesma monta. A gente sabe que essas são duas linhas que vivem pressionadas pela inflação. Por outro lado, como a gente está num ritmo um pouco mais lento de expansão nesse primeiro tri do que estava no momento do ano passado, abrindo as 25 lojas em Goiânia, a gente tem aí uma pressão um pouco menor de loja nova de 0,1. Então, isso acabou ajudando um pouco, a gente fica com as despesas de vendas quase em linha, 0,1 pior do que a gente teve no mesmo processo, período anterior. Entretanto, quando a gente olha a despesa total, aí sim a gente vê uma diluição até boa, alavancada pelas despesas administrativas. A gente saltou do primeiro período do ano passado, do primeiro período desse ano, de 44,5% de despesas gerais administrativas para 48,5%. Estamos falando de um aumento de 9,2%. Só os salários da estrutura corporativa subiram 8,5% nesse processo. Então, o aumento que a gente tem aqui é um aumento um pouquinho acima só desse aumento salarial. A gente vem conseguindo controlar bem as nossas despesas gerais administrativas. Se a gente olhar um pouco mais para trás, desde a fusão, desde o quarto tri de 2011, a gente aumentou a base de loja em 27% até o momento e a despesa geral administrativa cresceu apenas na inflação. Então, a gente vem conseguindo manter essa relação, em algum tri era um pouco melhor, um pouco pior, mas essa contenção de despesas administrativas através da maior produtividade, através aí da integração dos nossos processos, ela, sem dúvida nenhuma, é uma das sinergias aí da nossa fusão, que ela continua nos ajudando. Com tudo isso, o nosso EBITDA salta de 4,6 para 5,1, um crescimento de 0,5, como eu falei, 0,3 no lucro bruto, 0,2 nas despesas operacionais que se diluíram nesse trimestre. Se a gente tirar da base as lojas abertas ao longo deste ano calendário, que elas só agregam uma notícia no primeiro momento, porque elas têm despesa pré-operacional e resultado inicial negativo, a gente estaria falando de 94 milhões de EBITDA e não 87. Então, o custo de abrir essas lojas foi 7 milhões. E considerando a venda que essas lojas, as 968 lojas que já operavam desde dezembro do ano passado, elas geraram 1,7 bilhões de receita. Então, a margem das lojas que a gente concluiu no 31 de dezembro, nesse primeiro tri, foi 5,5% e não 5,1%. Então, isso ilustra o custo de crescer que a gente segue carregando. E lembrando que aqui nós não estamos falando de maturação. Se a gente esperar 3 anos para esse processo de maturação se concluir, o nosso EBITDA subiria 1,5%. Nós estamos falando só dessa pressão de resultado de curto prazo das nossas aberturas. Página 12. A falar um pouco das linhas aí abaixo do EBITDA, a gente manteve uma depreciação constante em 2,5%. A gente tem uma redução de despesas financeiras líquidas. Por quê? Porque a nossa dívida líquida média do trimestre foi 33 milhões menor esse ano do que foi no ano passado. E claro, a gente inclui na dívida líquida do ano passado 34,5 milhões de desconto recebível. E, como eu falei, isso aqui não é gestão operacional, isso aqui é sim uma estratégia de financiamento. Então, essa melhor posição de caixa que a gente manteve no TRI ajudou em diluir despesas financeiras em 0,2 pontos percentuais em relação ao que tinha anteriormente. E aí, como consequência do nosso aumento de resultado operacional, do EBITDA crescendo meio, mesmo com o goodwill, o imposto de renda subiu 0,1 no período. E aí, quando a gente olha na página 13, o lucro líquido ajustado, a gente tem um incremento de 0,6. Meio de EBITDA, tá certo? Mais 0,2 de diluição de despesa financeira e menos 0,1 de IR a mais que a gente teve que pagar por conta do melhor resultado. Tá? Se a gente olhar o nosso lucro líquido ajustado, a gente tem um salto de 53,6% sobre o primeiro trimestre do ano passado, que eu acho que é uma melhoria aqui expressiva de resultado. Para quem gosta de lucro líquido contábil sem ajuste, que não é o meu caso, aí a gente tem algo que para mim é uma ficção, que é um aumento de 104% de resultado contábil, quer dizer, ele sai de 14 milhões para 29 milhões. A explicação está na página 14. A gente reduz agora drasticamente as despesas não recorrentes. Claro que elas não zeram, porque a gente ainda continua fazendo, a gente concluiu a integração corporativa, mas ainda tem algumas etapas de integração, sobretudo a questão de rollout e da unificação do sistema de frente de loja nas duas bandeiras. Então, a gente teve 1 milhão e 400 de despesa não recorrente nesse TRI, 700 mil de consultoria, que é uma linha que continua, e 600 mil aí de despesas mais incidentais aí desse rollout de fevereiro. Tá? Para mim, o fato de que as despesas não recorrentes despencaram e que o resultado não só não caiu, mas subiu, demonstra que os ajustes eram de fato one-timers e que a vida vai progressivamente voltando ao normal. Então, quando a gente faz ajuste, ajuste honesto, ajuste explicado, isso aqui não é para falar resultado, isso aqui é para explicar tendência recorrente de resultado, para olhar o resultado numa visão econômica. Então, quando a gente olha para cá, para mim, o lucro não cresceu 104%, ele cresceu 53,6% na base comparável. Página 15, falar do fluxo de caixa, aí acho importante explicar primeiro o fato de que o primeiro TRI tem uma saldo de caixa desfavorável e assim será em todos os anos. Por quê? Porque a gente encerra um quarto TRI muito forte de ciclo de caixa. O quarto TRI é o melhor trimestre do ano, em qualquer ano de ciclo de caixa, porque a gente faz uma compra imensa de verão aí, a partir de setembro, outubro, vende grande parte dessa compra em dezembro e só paga em fevereiro. Então, a gente tem um quarto trimestre, entre aspas, com caixa subsidiado pelas linhas de verão. E a hora que a gente entra no primeiro TRI, não só a gente tem um TRI com menos vendas e com o mesmo estoque tendo que ser absorvido, mas a gente ainda tem que pagar essa conta do verão que não foi paga no quarto TRI. Então, a gente sai do TRI mais forte de caixa para o TRI mais fraco aí de caixa, que é dizer um desembolso sempre relevante em todos os anos. Então, não tem nada de diferente nesse primeiro trimestre quando você olha entendendo a sazonalidade. A gente gerou 75,8 milhões de recursos nas operações, praticamente 20,7 milhões aí a mais do que no ano passado, só que a gente tem aqui um fluxo de caixa um pouco maior do que o primeiro trimestre do ano passado. A gente teve 31 milhões no primeiro trimestre do ano passado, contando com os descontos recebíveis, onera sim o fluxo de caixa operacional, porque você não melhora ciclos descontando recebíveis. E aí acho que tem uma razão muito clara. A gente terminou o quarto TRI passado muito enxuto, muito melhor até do que tinha sido o quarto TRI de 2012. E alguma coisa disso voltou um pouquinho nesse primeiro trimestre. Então a gente tem aí uma diferença de ciclo de caixa aí em torno de 35 milhões. Está crescendo também, então o próprio crescimento demanda investimento de ciclo de caixa. A gente tem aí o investimento em ativo fixo praticamente igual do mesmo período aí do ano passado. Então, com isso, o fluxo de caixa livre do TRI foi negativo 119 contra 83 negativo do primeiro TRI do ano anterior. E o fluxo de caixa total foi 118 negativo contra 84 negativo no primeiro TRI de 2013. Então, realmente, um consumo de caixa um pouco maior, mas o fato de ser negativo é realmente da sazonalidade. E aí, mostrando um pouco, acho que o valor da nossa ação, né? Depois aí de um ano sofrido, que foi 2013, onde a nossa ação apanhou até além do nosso resultado, a gente vem aí com uma recuperação rápida do preço da ação, fechou o TRI com 19,63, que é um retorno aí dentro do ano de 33%, contra uma queda do Ibovespa de 2%. Então, acho que na medida que a nossa tendência de resultado vem melhorando, acho que o mercado, de certa forma, também já se antecipou e veio corrigindo aí, acho que a forte queda, para mim, exagerada, que aconteceu no ano passado. E aí eu vou passar um pouco para o Marcílio, para ele fazer algumas considerações dele.
Bom dia de novo, todo mundo. Antes do slide 17, eu queria expressar um pouco mais do resultado. Tá? O Eugênio foi uma apresentação muito boa aqui, coloca ponto a ponto o resultado, mas acho que é importante, como varejista, deixar para vocês mais claro. Né? Acho que da venda, a gente pode falar da venda, que esse resultado tão bom. O verão foi muito bom, com janeiro e fevereiro muito forte, um calor muito forte, mas o que me surpreendeu mais positivamente dentro da empresa é a capacidade de execução, de realmente conseguir aproveitar esse momento importante de venda para a gente. Isso que é muito importante no negócio de varejo. Crescer 19,5%, 7,6% em lojas maduras, não é fácil. A gente conseguiu fazer isso porque tudo funcionou muito bem. O time respondeu muito bem, são quase 1.000 lojas espalhadas no Brasil inteiro. O produtor solar estava lá esperando o cliente para o cliente comprar. Isso é muito difícil para acontecer com a clareza e com a execução que a gente fez. Então, o nosso sol brilhou mais que os concorrentes, parece, olhando o share do mercado. A gente conseguiu fazer isso muito bem. Da margem, a gente já tinha se comprometido aquele 0,4% de ganho quando a gente mudou o regime de ciência tributária. Estamos entregando aqui 0,20% desse negócio. A gente entende que os outros 0,20% acontecem no decorrer dos próximos parques aí. E tem 0,10% área de crescimento e melhoria de produtividade. Então, a gente acha que tem um ganho de margem que, além da pré-alta, vamos estar procurando explicar para vocês melhor no próximo quarter, a maneira que nós estamos atuando no mercado vai trazer esse ganho para a gente. Em despesas, a gente fica muito contente de ver já essa diluição mais forte nas despesas corporativas. Né? Acho que é o começo de um ganho da sinergia que essa integração de sistemas trouxe ao nosso negócio. O ambiente de negócio interno está muito melhor agora do que estava há 6 meses atrás. Nosso time de compra olhando para um sistema só. Nosso time de pagamento, de contas, está olhando para um sistema só. Tudo isso faz a empresa rodar com muito mais tranquilidade, com muito mais foco, para poder focar no que a gente quer fazer realmente, que é atender bem o nosso cliente. No quadro 17, aqui eu falo de uma coisa que a gente orgulha muito. Né? Nós estamos entrando aqui um marco expressivo para a nossa empresa. Nós estamos abrindo a nossa 1.000ª loja no Brasil. Tá? Nós somos a única empresa do nosso ramo que tem esse número. Nós somos um dos poucos varejistas brasileiros que tem um número tão grande de lojas operando no Brasil, incluindo lojas proprietárias, que não é franquia. Tá? Então, nós, desde a fusão, nós abrimos 264 lojas. Isso prova a nossa capacidade de continuar executando a expansão mesmo num processo difícil, que é um processo de fusão nesse negócio. Isso dá confiança total da entrega dos 130 pontos nesse ano para a gente. Nós temos mais de 90 contratos assinados, estamos fazendo isso com maestria. Tá? Para celebrar essas 1.000 lojas, nós criamos um evento interno aqui para celebrar com todo mundo. Então, nós estamos abrindo 2 lojas que são representativas para a gente no mercado, representativos do nosso negócio também. Então, estamos abrindo a nossa primeira loja no aeroporto, convidando todo mundo que quiser visitar a loja amanhã, perdão, no dia, na segunda-feira, nós estamos prontos lá, na meio-dia, a loja sendo aberta. É uma entrada importante no mercado novo, que eu acho que a privatização, a modernização dos aeroportos vai trazer para a gente pode querer crescer um pouco mais forte nesse mercado. Abre com uma marca Raia, a gente acha que a loja vai atender bem, é um mercado que estamos falando de, tem quase 400 mil pessoas no aeroporto por dia circulando. A gente conseguir atender uma parte desse cliente muito bem, acho que vai ser bom para a marca e vai ser bom também para os nossos negócios. E a outra loja 1.000 é uma loja com a marca Drogasil, que a gente entra, a nossa primeira loja no estado de Pernambuco. Está acelerando o nosso processo de abertura de loja no Nordeste. Vamos, com certeza, para Sergipe e Alagoas nesse ano ainda. Já temos contratos assinados tanto em Recife, Aracaju e Maceió. A gente acha que é um mercado muito importante para o crescimento da empresa no futuro e vamos acelerar esse mercado de entrada no Nordeste com muita força. Tá? Devemos abrir, nesse ano, quase 25 lojas desse plano de 130 serão abertas no Nordeste com a marca Drogasil. Como o Gino colocou aqui, as lojas vão muito bem, em Salvador, história de vender, com o processo de maturação de vendas mais rápido, e a loja já trabalha com rentabilidade positiva, apesar do curto prazo de abertura da loja. Tá? Agora podemos entrar em perguntas, estou à disposição aqui, Eugênio, para responder qualquer pergunta que os senhores tenham.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Marcílio, Eugênio. Ah, eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta, eu queria entender um pouquinho sobre o desempenho da bandeira Drogasil. Ah, olhando os números que vocês divulgaram, deu para ver que vocês reverteram um pouco o market share em São Paulo, crescendo esse 0,6, né, se eu não me engano. Eu queria entender se isso quer dizer que essas reformas, esse revamping da marca Drogasil que vocês estavam focando nesse ano, já está surtindo resultado. E se o serviço das lojas maduras da Drogasil já está acima da inflação. Ah, eu queria entender isso. E a segunda pergunta é em relação à despesa de venda. Ah, eu vi aí que vocês mencionaram até que teve uma pressão salarial, né? Ah, mas dado que vocês abriram menos lojas nesse tri, eu esperaria um pouco mais de diluição dos custos pré-operacionais e de abertura de loja. Queria saber por que, que não aconteceu, assim, e se a gente deveria esperar que as despesas de vendas vão ter mais diluição no futuro. São essas perguntas. Obrigado.
Guilherme, obrigado pela pergunta. A Drogasil teve sim uma melhoria de desempenho neste primeiro trimestre, mas ela ainda não foi no nível da inflação. Então, o Drogasil está caminhando na direção que a gente precisa, mas ainda não está no nível que a gente acha que vai estar, sobretudo no segundo semestre. Mas acho que a direção está correta. Essa própria melhoria de vendas que a gente vem vendo em higiene, beleza e APC, é difícil quantificar e isolar, mas tem sem dúvida nenhuma reflexo aí das reformas que estão acontecendo. Isso é uma coisa. A despesa de vendas, você tem razão. Quer dizer, com esse crescimento de margem de loja madura acima da inflação, era se esperar sim de ter alguma diluição. Você tem aí algumas coisas. Primeiro é o seguinte, no ano passado, a desoneração, a saudosa desoneração, ela entrou exatamente no segundo tri. E no primeiro trimestre, a gente fez uma baixa de provisão de INSS. A parte da provisão que a gente baixou, que dizia respeito, que tinha sido constituída no ano anterior, ela foi ajustada. Mas teve uma ajuda na provisão constituída no primeiro trimestre. Isso dá algo como R$ 2 milhões, que ajudou a despesa de vendas do ano passado, entendeu? Então, entrou a desoneração, a gente baixou a provisão, mas o pedaço da provisão relativo ao ano ficou e acabou ajudando aí realmente o resultado do trimestre, alguma coisa. Então, você tem já um primeiro momento aqui nessa comparação. Isso vai acontecer mais forte no segundo tri, porque o segundo tri foi um tri que efetivamente teve 2 meses desonerados. E esse tri a gente não tem desoneração. E uma outra coisinha aqui é que a gente teve, quando a gente fecha normalmente provisão de remuneração de um ano para outro, às vezes sobra um pouquinho, como é muito difícil quantificar e provisionar antes de fechar os resultados, às vezes sobra 1, 2 milhões para cá ou para lá que pode mudar de exercício. E teve alguma coisa de premiação de loja que era do ano passado e que acabou caindo nesse primeiro trimestre. Isso tirou alguma capacidade da gente diluir despesa de vendas. No próximo TRI, despesa de vendas é impensável diluir, porque a gente vai ter um aumento de comp grande de um dia para o outro e a gente vai ter aí a Copa do Mundo atrapalhar. Então, o próximo TRI, o que vai acontecer é uma pressão de despesa de vendas. E aqui vai ser ainda intensificada, porque foi um tri desonerado e esse não. No total, no conjunto da obra, a margem bruta acho que vai entregar o resultado que a gente espera de expansão de margem, mesmo nesse segundo tri. E aí, olhando mais no médio prazo, despesa de vendas, empate é vitória. É muito difícil, enquanto a gente não amadurece as lojas, contar que vá ter emissão de despesa de vendas.
Guilherme, deixa eu ajudar aqui o Eugênio. Acho que despesas de vendas para a gente, e tem um cuidado muito grande com o atendimento do cliente na loja, tá? A gente gosta de cliente. Então, a primeira coisa que poderia ser feita é reduzir o time de loja. Não é o que nós vamos fazer. Estou pensando no longo prazo, tá? Eu estou começando um projeto, provavelmente agora no segundo semestre, que deve dar um ganho de produtividade nas lojas no decorrer dos próximos 12, 18 meses. É assim que nós vamos trabalhar. Por enquanto, nós estamos cuidando muito desse time da loja para poder atender cada vez melhor nossos clientes. Então, você não vai ver grande diluição dos vendedores agora, fora do futuro. Nosso foco, sim, é para ter diluição nos processos internos. Já começamos a mostrar isso agora, tá?
E ganha margem bruta.
Jenny, só se puder, então, explorar um pouquinho, só a primeira pergunta de novo, relacionada ao Brasil. Você pode dar um update no plano de reforma de lojas? Como é que está? Quantas, se vocês estão mantendo o plano? Se eu não me engano, 150, é isso? E como é que está esse plano e como é que ele vai ser completado ao longo do ano?
Tá, oi, Guilherme, tem uma filha aqui de novo. A Brasil está sendo reformada, tá? Isso não é fácil reformar 300, 400 lojas, mas mais do que a reforma é colocar conceitos de gestão de categoria que a gente acha mais moderno e mais adequado à marca. Isso está sendo feito passo a passo. Estão prevendo reformar 200 lojas nesse ano. Não sei se vão conseguir em 200, não cheguei em 180, 170. As reformas estão acontecendo muito bem, com muita força. Para dar um exemplo para você, como as reformas trazem resultado, nós tivemos um gol em dezembro, que era um gol meu interno com o time todo, da loja que atingisse um milestone de venda, para a gente que é importante. A loja que atingiu esse milestone de venda foi a loja da Mário Ferraz, do Brasil, que foi, eu acho, que a primeira loja reformada. Então, as reformas já começam a mostrar o resultado, mas não dá para reformar com as 100 lojas da noite para o dia. Esse é um processo que vai acontecer até provavelmente o ano que vem, 200 lojas nesse ano.
Bom. Tá bom, tá, está super claro. Obrigado, gente.
Obrigado, Guilherme.
O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pela minha pergunta. Primeiramente, parabéns pelos ótimos resultados. A minha pergunta vai um pouco em linha com essa mudança do ICMS em São Paulo. Eu queria entender um pouquinho o quanto isso vai onerar no seu capital de giro, né? Dado que você já compra com o ICM dentro do estoque. E o segundo ponto, também em linha com a questão da substituição tributária, eu queria entender um pouco, depois que você rolou todos os sistemas de loja, né, comercial, como é que está esse processo de integração logística para evitar aquele acúmulo de crédito tributário? Obrigado.
Bom, Joseph, obrigado aqui pela pergunta. A gente não tem mais nenhum impacto do ICMS no capital de giro. Por quê? Porque no dia que a gente vira a página do regime onde a gente paga o nosso tributo para um regime onde compra com produto pré-tributado pelo fornecedor, que é a ação tributária, nessa mudança a gente tem que contar o estoque, ver quanto tem estoque e tributar ICM sobre estoque. Então, a gente teve um salto no quarto tri, que acho que foi de 4 dias e meio, que é a conta total da volta à ação tributária. Então, a partir de agora, o nosso capital de giro está permanentemente onerado em 4 dias e meio. Em regime de caixa, você tem ainda alguma coisa, como isso não é pago tudo à vista, você tem ainda algum valor que eu não tenho aqui de cabeça, se quiser depois a gente pode passar, de contas a pagar ao longo desse ano. Mas quando você olhar ciclo de caixa, você não tem nada mais para ver. Agora, você vai ver até o terceiro trimestre uma base mais pesada do que tinha no mesmo período anterior. Quando a gente chegar no quarto tri, aí nós vamos voltar a comparar maçã com maçã e banana com banana. Em relação à tua pergunta de acúmulo de crédito, não dá para comparar a situação hoje que a gente tem com a situação que tinha quando gerou aquele acúmulo de crédito. Não vamos esquecer que há 3, 4 anos atrás, Raio e Drogazinho tinham cada um CD único. E hoje nós temos 7 CDs no Brasil inteiro e já estamos indo atrás de um 8º CD no Nordeste para o ano que vem. Então, o que acontece? Hoje sai muito pouca mercadoria de São Paulo para outros estados. E isso faz com que a gente não tenha nenhuma razão para ter acúmulo de crédito CM.
E o CD tem uma parte importante, vocês entenderem também, tá, Júlio? Obrigado pela pergunta aqui, que eu posso falar. A gente está no final da integração dos CDs. Então, o último CD que agora começa a entregar a mercadoria para a Raia, que antes só entregava para o Brasil, é aqui do Butantã. Já estou começando a fazer isso nesse mês e é muito bom para o negócio como um todo, tá? É muito difícil achar uma empresa de varejo hoje no Brasil que os 7 CDs estão bem localizados, que nem o nosso, tanto da parte logística como da parte tributária. E provavelmente vamos estar abrindo um 8º CD no Nordeste nos próximos 18, 24 meses.
Perfeito, obrigado.
Obrigado, Jorge.
O senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu queria explorar um pouco mais a questão da margem bruta. O Eugênio já falou um pouco aí que vai ter o efeito da pré-alta e uma base mais fraca. Eu queria mais tentar quebrar um pouco. Vocês tiveram aquela mudança na estratégia de compras ano passado, com um efeito de mais ou menos 40 bips. Então, se a gente imaginar a recuperação desse efeito, mais os 30, 40 bips da questão do regime tributário e aí mais o efeito da pré-alta, que aí é isso que eu queria uma ajuda de vocês, se que é para a gente pensar aí, 50 bips ou menos, ou 100 bips ou mais, enfim, a gente teve anos, olhar os últimos 7, 8 anos de vocês aí, teve anos que o efeito da pré-alta foi bastante relevante, em outros menos, outros praticamente não teve, aí eu queria mais ter uma magnitude aí para a gente tentar pensar o que vai ser ganho de margem bruta no segundo tri especificamente. Muito obrigado.
Fábio, obrigado pela pergunta. Não vou dar uma resposta exata de quanto vai ser minha margem bruta, mas o teu raciocínio ele é correto no sentido de que, claro, o que a gente perdeu pontualmente o ano passado pela mudança na série de compras volta, esse 0,4 volta, e de fato tem pré-alta nesse ano, só que a gente teve também um aumento menor do que foi no ano passado. Então, aí não é difícil ver nesse momento ainda se isso deixa um resíduo positivo, neutro ou negativo. Mas vai ter, de fato, uma expansão de margem bruta significativa, mas vai ter um aumento de despesa de vendas também significativo, porque a gente vai ter um comp muito duro de vendas num período de Copa do Mundo. Então, o net acho que vai ser bom, acho que deve ter expansão de margem. Não sei se no mesmo patamar de STRI, talvez não, mas com uma fórmula completamente diferente, com mais margem bruta e com mais despesa. Eu acho que a gente chega no equilíbrio no segundo semestre, onde a gente deve ter aí, onde aí a curva de vendas era mais tênue, então a gente pode eventualmente combinar bons desempenhos de vendas e geral de despesa com algum ganho de margem bruta.
Deixa eu só colocar com o Fábio também aqui, é importante isso. A gente executou bem o verão. A venda veio bem porque executou bem. Eu brinquei com vocês que o nosso sol brilhou bem aqui dentro no verão. Deve ter brilhado, são coisas bem. Nós executamos também muito bem a pré-alta. A empresa executou isso muito bem. Agora, quanto a 20 de resultados, vocês vão ver no próximo call, com certeza. Mas tudo ocorreu como a gente esperava.
Tá, não, tá claro. Só uma outra pergunta, que aí com um horizonte bem diferente, esquecendo o curto prazo, mas eu estou pensando bem mais longo prazo, talvez até 2, 3, 4 anos à frente. Eu queria ouvir um pouco o que vocês imaginam que pode ser a margem EBITDA, né, para esse horizonte mais longo, né? O que tipo de margem vocês acham factível de considerar nas nossas modelagens para médio e longo prazo? E até se quiserem dar um horizonte de tempo para isso acontecer também. Obrigado.
Bom, Fábio, dar guidance por um ano é difícil, mas dar guidance para 3 anos é coisa quase de profeta, tá? Mas isto posto, o que a gente tem? A gente acredita que vai expandir margem este ano e a gente acredita que pode seguir expandindo margem operacionalmente daqui para frente. Quanto? Não sei. O que eu te falo é o seguinte, no dia que acabar a expansão e que a gente frear, falar agora eu não abro mais nada e dar o tempo das lojas amadurecerem, isso é um ponto a mais de EBITDA. Então, sei lá, se a gente fez 5,5 de margem EBITDA no ano passado, a gente está falando no longo prazo de no mínimo 7 de EBITDA. Se a gente vai recuperar alguma coisa nesse ano do ano passado, é 7 mais essa recuperação, mais alguma coisa para o futuro. Mais que isso, não dá para dizer. Eu falo, a nossa proposta de valor aqui é de longo prazo. Tá? A gente trabalha muito alinhado com os acionistas para tentar trazer valor nesse negócio de longo prazo. A gente procura sempre ter um trimestre melhor que o outro e um ano melhor que o outro. E vai construindo isso e atendendo bem os nossos clientes. É isso que a gente faz.
Tá legal. Tá ótimo. Muito obrigado.
Obrigado a você, Fábio.
A senhora Irma Scar, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia, Eugênio e Marcílio. Como entrar em 3 novos estados no Nordeste, como que vocês estão pensando sobre o potencial impacto na margem bruta e nas despesas? E até acho que se entendi bem, vocês comentaram que talvez terá um oitavo centro de distribuição no Nordeste na segunda metade do ano abrindo. Vocês esperam uma certa pressão através dessa entrada ou a maturação de outros mercados deve ser mais do que o suficiente para offsetar essa pressão que normalmente a entrada de novos em novos estados leva. Talvez ainda nessa linha, vocês podem falar um pouco das premissas com as quais vocês trabalham para estes mercados no Nordeste, onde o perfil demográfico é diferente. A gente sabe de outros competidores que trabalham fortemente nestes mercados, trabalham com uma produtividade média nessas lojas menor. Então, eu queria entender um pouco as premissas e talvez margem de contribuição de uma loja do Nordeste na maturação que vocês esperam. Obrigada.
Irmã, obrigado pela pergunta. A gente não acredita que a entrada no Nordeste vá produzir algum efeito aí relevante no nosso resultado global. Tem que falar que cada mercado é um mercado. A gente entrou em mercados muito diferentes. Teve mercados que doeram mais no início, sobretudo no Sul. Teve mercados que já de cara eles foram muito bons de resultado. E se a nossa experiência da Bahia nos serve, eu acho que a dinâmica de resultado deve ser uma dinâmica positiva. A gente na Bahia conseguiu largar com bons faturamentos, projeta vendas muito boas em maturação e a margem bruta, mesmo no início, quando você pode ter algum investimento de preços, não é uma margem bruta tão sacrificada. Então, ex-ante, eu não acho que deva ter nada muito diferente nesse mercado. Agora, aí tem que entrar, tem que encarar a realidade de cada mercado. A gente está entrando nesse mercado para ganhar no longo prazo. O que precisar fazer para ter sucesso, nós vamos fazer. Se precisar se atrapalhar o curto prazo, paciência, mas não acho que é o caso.
Irmã, na sua segunda pergunta, aqui é o Marcido, obrigado por ela também. A gente tem uma proposta, um valor bem clara para atender a classe A, B. Tá? A gente entra nesse mercado com as melhores esquinas, com as lojas muito parecidas com a loja aqui de São Paulo, com o mesmo padrão e qualidade de atendimento, para pegar nossos farmacêuticos que estão uniformizados, com o mesmo padrão que tem em São Paulo. A classe AB enxerga isso com muita alegria e atende a gente muito bem nesse negócio. Então, a gente acha que não tem grandes mudanças no padrão do nosso negócio. A partir do momento que a gente vai entrar mais para a periferia desses mercados, aí pode ser que a gente tenha que imprimir alguma mudança no nosso perfil de sortimento e como atacar. Por enquanto, o Salvador, para a gente, foi uma grata surpresa. Isso mostra que o nosso padrão de negócio pode se espalhar pelo Brasil inteiro para atender essa classe AB com muita força.
Muito obrigada. E uma segunda pergunta, a Alliance Foods agora faz poucos dias anunciou uma grande aquisição nos mercados do México e Chile e confirmaram que eles estão olhando, continuam olhando o mercado do Brasil. Obviamente a gente já convive há algum tempo com essas notícias de grandes empresas olhando para o mercado do Brasil. Como que vocês enxergam essa dinâmica competitiva? Tem alguma coisa de novo lá que vocês estão vendo? Onde que vocês esperam também que essas empresas deveriam entrar? Talvez nos mercados mais maduros ou em mercados mais emergentes? Faz que o comentário seria interessante aqui.
Irma, obrigado pela pergunta. A primeira coisa é reconhecer, o Brasil é a bola da vez, é um mercado que cresce, é um mercado aberto, é um mercado centralizado, então qualquer grande player do mundo nesse setor e em vários outros setores está olhando para o Brasil. Então isso é uma realidade, não há que se negar a realidade. Tendo dito isso, a nossa crença é que isso aqui não é um mercado global. Varejo farmacêutico é um setor regional, um setor onde você tem formato regional, marcas regionais, regulação regional e mesmo compras é regional, porque a gente vê hoje players globais fazendo enormes associações para ganhar volume de compra de genérico na China, na Índia, ou sei lá onde, mas no Brasil isso não funciona. Você não pode trazer genérico da China ou da Índia para o Brasil, porque o genérico tem que ser registrado na Anvisa, tem que ter feito bioequivalência local. Então, no frigir dos ovos, o único elemento global desse jogo é capital. Os players internacionais têm capital, nós também temos capital. A gente tem acesso a capital, a gente não cresce mais, não é por falta de estrutura e capital, a gente não cresce mais porque está no limite da nossa capacidade de execução. Então, a gente respeita muito os players de fora. São empresas muito fortes, muito competentes. Agora, aqui dentro, elas vão ser tão fortes quanto for a qualidade do ativo que elas comprarem. Quem comprar ativo bom vai ser forte. Quem não comprar ativo bom, não vai ser forte. Isso aqui não é um jogo de camisa. Isso aqui é um jogo de ativos, é um jogo de gestão e de marcas.
Obrigada.
Obrigado, senhor.
O senhor Vitor Pascoal, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Eugênio, Marcílio, Gabriel. Minha pergunta é sobre a estratégia de expansão no Nordeste. A gente vê vocês subindo na costa, né? Eu queria entender como que vocês vão encarar a entrada em estados onde talvez exista um predomínio mais absoluto de uma ou duas grandes redes, como é o caso do Ceará, e depois... No caso do estado do norte, né, no Pará. Eu queria entender se aí vocês evitariam nesse primeiro momento a entrada nesse estado primeiro, né, no Ceará, ou isso não é um impeditivo. E ainda no mesmo tópico, sobre o CD novo ano que vem, Hoje vocês têm 16 lojas aí na Bahia, mencionaram 25 lojas. 41 lojas ainda é um número pequeno, né? Eu imagino que ano que vem, então, exista um número maior de lojas no Nordeste que justifique já o investimento em um CD. Então, eu queria entender isso e entender durante quanto tempo que esse CD ficaria ocioso lá no Nordeste. Obrigado.
Tá, Vitor, Marcília, obrigado pela pergunta. Nós vamos continuar crescendo a partir do momento que o mercado se mostrar promissor para a gente no Nordeste, né? A gente, com certeza, respeita os concorrentes que tem, inclusive, os mercados estão atuando agora. A gente acha que a nossa proposta de valor pode trazer um benefício para o cliente que está lá, para atender melhor esse cliente, estar mais perto desse cliente, e estamos subindo essa costa dessa maneira, por enquanto, que logisticamente tem mais sentido para a gente, tá? E queremos fazer isso com a mesma qualidade que a gente faz toda a nossa aquisição. Não tem sentido a gente falar que vai abrir 200, 300 lojas se for perder a qualidade. A gente acha que o futuro do nosso negócio é ter consistência da maneira que a nossa marca se relaciona com o nosso cliente. E essa maneira de se relaciona pode trabalhar no Brasil inteiro. Então, não quer dizer que não tem nenhuma barreira para a gente em nenhum estado para poder entrar. Agora, por enquanto, continuamos subindo essa costa aqui do Brasil e estamos se divertindo bastante com isso. Para o ano que vem, sim, deve ter mais lojas no Nordeste. Aí começa a valer a pena ter um CD. Tem essa conta muito bem feita aqui de quanto um CD tem que ser aberto para valer a pena esse CD trabalhar o menor tempo possível ocioso. E tudo está mostrando para a gente que o melhor momento para isso realmente seria no ano que vem, ou no segundo trimestre, ou no segundo semestre do ano que vem, esse CD no Nordeste. Acho que não tem nenhuma empresa no varejo hoje no Brasil que tenha um CD tão bem localizados que nem a gente, tá? CDs localizados não na parte logística só, que está perto da loja, mas localizados também na parte fiscal, que é realmente uma grande oportunidade que, infelizmente, o nosso país traz para o nosso negócio.
O Vitor, só para complementar aqui, quando a gente fala em escala mínima para um CD, ela depende, é um trade-off entre custo fixo do CD e custo variável de frete. Quanto mais longe tiver, e portanto maior o custo de frete, e é óbvio que o custo de frete de Goiânia ou de São Paulo para o Nordeste, né, é enorme, menor é o número de lojas que precisa ter para viabilizar esse CD. Então, na nossa conta, os astros se alinham ao longo do ano que vem e a gente tá se preparando para isso. E o que o Marcílio fala da questão tributária é muito importante. Por quê? Porque você tem hoje algumas barreiras tácitas entre estados. Se você não tem logística local no Nordeste, você carrega alguma desvantagem competitiva. Então, o que nós estamos fazendo é eliminar potenciais desvantagens competitivas ao ter um CD local para poder ser competitivo no longo prazo.
Não, perfeito. Só, de repente, dá para compartilhar assim, quantas lojas aproximadamente vocês teriam nesse momento inicial de abertura do CD lá no Nordeste? Ou seja, essa conta que vocês disseram que fizeram, né, que justifica a abertura do CD, qual seria esse número de lojas aproximadamente?
Não dá para falar ainda, Vitor. A gente está andando com um processo de expansão. Como eu falei hoje, tem acho que 18 pontos aí já contratados no Nordeste, além de 16 lojas que a gente tem. Essa expansão ela não acabou, a gente continua procurando pontos. Então, a gente tem aí uma conta direcional que o ano é o ano que vem. Agora, eu prefiro não entrar em mais detalhe do que isso.
Perfeito. Obrigado, Eugênio.
Obrigado, Celso. Obrigado.
O senhor Ricardo Boiati, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, ficou bastante clara. Eu tenho uma pergunta mais relacionada também ao longo prazo da companhia, principalmente no que diz respeito à produtividade, né, no nível das lojas, né, especialmente. Levando em conta assim, os torceios de loja madura e a dinâmica de inflação de aluguel e mão de obra, eu queria entender qual a visão de vocês para poder melhorar a produtividade no nível da loja e rentabilidade da operação a longo prazo. As maiores oportunidades estariam, de repente, no mix de produto, ou faz sentido alguma mudança um pouco mais estrutural, dependendo da região, ter uma loja um pouco maior, uma área de vendas maior, dependendo do fluxo de pessoas, isso ajudaria a diluir a despesa no nível da loja. Queria pegar um pouquinho aí da visão de vocês, né, com relação ao que é possível fazer para ir um pouco além em termos de produtividade e rentabilidade. Obrigado.
Ricardo, obrigado pela pergunta, Marcílio aqui falando. Eu acho que isso é uma coisa que eu durmo com ele todo dia, produtividade na loja. A despesa de loja é bem grande, sabe disso, mas a gente tem focos de momentos. Nosso foco atual realmente foi de acabar a integração, de fazer o ambiente do nosso negócio interno melhorar da fusão dessas duas grandes companhias. Acho que estamos acabando isso agora nesse ano. Nosso foco de produtividade da loja começa a partir do segundo semestre desse ano. Tá? Aonde pode ter um ganho muito grande de produtividade das lojas? Com certeza pode ser pessoas. Não, pessoas, conseguir pessoas, não é só redução de pessoas, mas pode ser redução do turnover, melhoria do treinamento, melhoria do entendimento dessas pessoas de proposta de valor da nossa companhia, entender que ele entra na empresa, que ele vai crescer na empresa junto com a gente e vai participar desse sonho nosso de ter uma empresa muito grande nos próximos anos no Brasil. Então, nós vamos trabalhar com isso com muita força a partir do segundo semestre, nas pessoas da loja. Se só as pessoas, também tem um processo interno de venda. Esse processo interno mudou muito nos últimos 10 anos para vender remédio no Brasil. O cliente vai na loja com a prescrição dele, com a receita dele, você tem várias opções de venda para esse cliente. Pode se vender com plano de saúde, pode vender com plano do laboratório. Então, melhorar essa maneira com que a gente atende o cliente pode melhorar não só a vida do cliente, mas também pode melhorar o nosso processo interno para ter um pouco de redução de pessoas, por isso, no caso, no futuro. Tá? Quanto a mix de loja, tudo isso são projetos que a gente está olhando e estamos olhando com muita força. A gente acha que sim, aí tem uma oportunidade, mas são oportunidades também de médio e longo prazo. Deve acontecer em 2015, 2016, para melhorar realmente a produtividade na loja. Isso nos preocupa muito, a gente tem certeza que isso é o nosso principal foco para o crescimento sustentável da companhia para os próximos 10 anos.
Ricardo, uma outra questão aqui, não há que se confundir pressão de despesa de vendas com perda de produtividade em loja. A produtividade de loja é uma combinação da sua margem com a sua despesa. Então, o que acontece? Historicamente, se você olhar para trás, tem a pressão de despesa de vendas, teve e forte, com pressões inflacionárias grandes de pessoal e de aluguel. Porém, nos últimos 3 anos, a nossa margem, mesmo considerando a perda de 0,4 do ICMS que teve no ano passado, a nossa margem bruta, ela subiu 3 pontos. Nos últimos 5 anos, a nossa margem bruta subiu 3 pontos percentuais. Então, o que acontece? Existe uma pressão de custo? Existe para nós, existe para todos os nossos concorrentes. Essa pressão de custo, ela acaba voltando para o cliente. Quer dizer, no final, quem paga a inflação no Brasil é o consumidor. Então, isso a gente vem conseguindo, normalmente, com melhoria de compras, às vezes com melhoria de mix, e também precificação pode ter um efeito nisso, passar essa pressão de despesa de vendas de forma que ela não prejudique o nosso resultado. O ano passado foi o primeiro ano, numa série muito longa, em que a gente teve perda de produtividade em lojas, se você falar de margem bruta em loja madura. Mas teve grande parte porque a gente também teve essa pressão da margem bruta do ICMS que agora começa a retornar. Então, mesmo com o cenário em que eu acho que empate de despesa de vendas é uma grande vitória, isso não quer dizer que a loja vá perder, mesmo que tudo fique igual, e a gente tem um monte de coisa que a gente pode ir atrás para fazer melhor, como a Silvia falou, não quer dizer que o resultado da loja tenha que cair.
Não, tá perfeito, muito obrigado. Só uma última pergunta, vocês podem comentar um pouquinho com relação à Farmazil?
Tá bom, Farmazil ainda é um piloto e a gente tem muita calma com Farmazil. A gente tem aí, acho que bons indícios de Farmazil, tem aprimoramentos que a gente vem fazendo aí no modelo e a gente não tem nenhuma pressa ou ansiedade com Farmazil. Por quê? Porque acho que a gente tem um mundo de oportunidades ainda com RAI, com Drogazil, nos próximos 5 anos, e eu acho que seria irresponsável da companhia pegar um formato onde a gente tem 20 lojas, e a mais velha dela, com 1 ano e meio de vida, e achar que isso já é uma coisa madura e sair crescendo que nem um louco com o formato. Imagina que bacana a gente chegando daqui a 2 anos e falando que nós estamos fechando sei lá quantas lojas, porque alguma coisa deu errado, diferente do que a gente imaginava. Então, o sinal que a gente tem no Farmazil é positivo, mas a gente não vai se precipitar, a gente vai deixar o Farmazil seguir o curso fluxo dela. A gente precisa ver as primeiras lojas chegarem num patamar mais próximo da maturação. A gente precisa ver os ajustes que a gente está fazendo ter o efeito desejado. A margem bruta da Farmazil, ela oscila ao longo da vida, dependendo do nível de penetração de genérico. Então, a gente não precisa de Farmazil no curto prazo e não vai se precipitar em Farmazil no curto prazo. Mas o sentimento que a gente tem é que Farmazil pode estender o horizonte de crescimento da empresa de uma forma brutal se as coisas que a gente está fazendo se mostrarem corretas.
Perfeito, gente. Muito obrigado.
O senhor Tobias Stingelin, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado, bom dia a todos. Na verdade, só um pouco de follow-up com relação à estratégia de expansão no Nordeste. Acho que muito já foi dito, mas, Eugênio e Marcílio, vocês falaram que vocês lembraram sempre que a entrada no Sul foi muito mais difícil, quer dizer, a entrada, acho que em termos de margem, ela custou mais e demorou mais para vocês acertarem o ponto. E pelo que eu entendi, quer dizer, a entrada na Bahia foi um case de sucesso, foi mais fácil, digamos assim. Eu queria tentar entender, então, se você puder dar um pouco de elementos, assim, só comparando um pouco como é que foi, se tivesse algum tipo de dinâmica em termos de, desculpa, algum termo de número em relação a retornos que tem nessas lojas, ou pelo menos olhando para a Bahia como benchmark, eles são retornos melhores do que lojas parecidas que teria no Sudeste, seja porque, não sei, o custo de ocupação pode ser menor, tua venda é menor, mas o custo de ocupação é menor, enfim, só queria ter um pouco de ideia se é que vocês podem dividir alguma coisa com a gente com relação a isso.
Tá, o Tobias Marcílio falando, obrigado pela pergunta. Eu acho que a Bahia mostrou que quando a gente abre nas melhores esquinas, os melhores pontos, com a melhor execução possível, cuida muito das pessoas, cuida muito da execução, da operação, e mantém essa operação estável por muito tempo, a venda vem com muita força, tá? A gente está com uma proposta de valor, de novo, para dizer cliente AB. É nesse cliente que a gente entra, esse cliente que entra com muita força, esse cliente que percebe esse valor e consegue precificar isso, então a gente não precisa dar tanto desconto, você não precisa estar fazendo tanto marketing para trazer esse cliente. Ele conhece a gente já aqui, ok? Quanto à rentabilidade das lojas, as lojas realmente querem uma rentabilidade muito forte logo no começo, tá? Não sei se tem aluguel, alguma coisa, se tem alguma coisa para colocar, fica à vontade.
Não, eu digo o seguinte, Tobias, o grande decisor aqui é margem bruta, porque a gente onde entra com ponto top. O nosso objetivo de vida não é minimizar aluguel, é maximizar retorno. E várias vezes o ponto que maximiza retorno é o ponto de aluguel mais caro. E se a gente entende que o retorno vai acontecer, a gente não titubeia um minuto para pegar o ponto que a gente precisa ter. Então, isso é uma coisa. O que define muito essa rentabilidade é qual a velocidade que as vendas acabam acontecendo e qual a margem bruta que a gente precisa ter para fazer isso acontecer. Quando a gente faz uma expansão, nós estamos olhando a longo prazo. A gente vai realmente fazer o investimento que precisa ser feito para aquilo frutificar. Tem mercados onde eles são mais competitivos, onde você tem concorrentes, às vezes, mais fortes, mais fracos que outros, onde você tem uma resposta de um concorrente, às vezes, menos racional, e outro tem uma resposta mais racional. Então, é claro que um novo entrante, que não tem marca ainda, mas que tem um modelo, para mim, muito forte de loja, precisa, no início, ter um diferencial de preço. A gente vai ter um diferencial de preço, como teve em todos os mercados. Na Bahia, por exemplo, a gente teve uma resposta muito racional do principal player local. Então, isso permitiu com que a gente tivesse bom desempenho de venda, com que o nosso principal concorrente no local e o outro entrante que teve também, acho que teve um bom desempenho, e isso fez uma operação de muito sucesso, onde as vendas aconteceram sem grandes ganhos de margem. A gente teve estados em outros momentos onde precisou investir bastante mais margem bruta para fazer a venda acontecer. As duas histórias, se você olhar hoje, são histórias de sucesso. Tanto a história da Bahia como a história dos mercados do Sul. O ponto é que a gente chegou mais rápido e com menos investimento até aqui num mercado onde a gente conseguiu, acho que, mostrar um diferencial maior da nossa execução e o mercado teve uma resposta mais racional do player local do que quando precisou ter mais investimento para isso acontecer.
Obrigado, gente. Quando você fala que é mais racional do player local, por exemplo, no caso da Bahia, você falou, ele não seguiu numa guerra de preço. Você entrou no mercado, você deve ter causado um impacto no mercado, ele seguiu até um ponto, depois basicamente ele parou e falou, não, agora cada um tem o seu mercado e vamos ficar por aí. É mais ou menos esse o raciocínio?
É por aí. Nós não temos nenhum interesse em ter guerra de preço, em ter preço predatório. A gente entra para ganhar dinheiro. E a gente prefere ganhar dinheiro com margem bruta boa. Normalmente isso é possível. Às vezes você tem uma reação local que exige um pouco mais de força, mas não é a regra. A gente entra para ganhar dinheiro e para atender bem o cliente, tá? Isso é importante para a gente. Não adianta também você abaixar o preço e tirar 10 funcionários da loja para achar que está ganhando mercado. Não é isso. Nosso negócio é de longo prazo. É tratar esse cliente na vida inteira dele. Esse é o nosso ponto.
Maravilha, obrigado. E só a última pergunta, eu sei que você acha difícil de responder, porque na realidade não depende quase nada de vocês, mas ontem aparentemente a Dilma teve aí com o pessoal do IDV e falaram de novo, o setor pediu de novo que o setor de farmácias entrasse na questão da desoneração da folha. Obviamente tem uma questão política, tem eleição, tem uma série de coisas acontecendo, mas vocês estavam lá, tem alguma cor com relação a isso, alguma coisa que possa ser dito, ou realmente vocês estão no papel de vocês pedindo, mas não dá para dizer absolutamente nada, porque o cenário é tão incerto que...
Vamos lá. Nós estávamos lá, Tobias, e a gente pede isso todo dia, toda hora, todo momento. Foi uma injustiça, uma loucura que aconteceu. Isso faz parte do custo Brasil, tá? Eu acho que até a rentabilidade da empresa se adaptou bem a isso, a gente continua andando bem. Pedimos e sim, tem chance de entrar em algum momento. Agora, não estamos fazendo forecast disso, não estamos pensando nisso nos nossos números. Estamos trabalhando como se isso não existisse por enquanto.
Isso também, em tese, se fosse acontecer, teria que ser provavelmente, porque acho que, pelo que eu entendo, esse benefício acaba como um todo no ano que vem, né? Então ele teria que ser renovado e talvez nessa renovação teriam que ser incluídos outros setores, né?
Aí, Tobias, tem que aguardar e ver. Tem uma série de desdobramentos, tem todo um processo de negociação do governo com o varejo. Então, hoje é muito precipitado para falar, para fazer qualquer cenário em cima disso. Nós estamos tocando a nossa vida, assumindo que nós não vamos ter nada de ninguém. Se vier algo, que bom. Eu sou conselheiro do IDV, está desde a abertura do IDV, estamos trabalhando, eu o cara conseguiu esse INSS, mentor da ideia, aí, infelizmente tiraram a farmácia na última hora. Vai entrar, a gente acha que entra, não sabe como, não sabe quando, e vamos trabalhar para isso.
Maravilha, Tocho. Obrigado, João. Bom dia.
Obrigado.
O senhor Pedro Zabel, do Banco Fator, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, parabéns pelo resultado. Uma dúvida que ficou, vocês falaram que o pipeline de abertura de lojas para vocês para esse ano está mais concentrado no segundo semestre em função das questões de Copa do Mundo. E a gente viu nesse primeiro tri um CAPEX aí para abertura de loja bastante forte, bastante puxado. Eu imagino que uma boa parte desse CAPEX deve ser de gasto de loja que ainda não foi aberta nesse TRI e deve escorregar para os próximos TRIs. Queria entender mais ou menos essa dinâmica de loja de abertura ao longo do ano, ou se é essa mesma leitura, se o CAPEX continua mais ou menos estável que foi ano passado e uma boa parte é de lojas ainda que não foi aberta.
O Pedro, obrigado pela pergunta. É isso aí. Você não consegue sincronizar o CAPEX que nós estamos colocando no trimestre com as lojas que foram abertas no trimestre. Tem loja que vai ser aberto no segundo semestre que nós já estamos trabalhando nelas. Então, o CAPEX mostra o quanto o nosso pipeline está sólido. Quer dizer, você tem aí uma abertura mais lenta, em parte, primeiro que não dá para comparar, primeiro trimestre ano com o do ano passado. No ano passado entrou uma aquisição em Goiânia, boom, de uma vez. Isso não sei, a não ser que tenha outra aquisição entrando no primeiro trimestre, isso não acontece. Então, naturalmente, a gente teria que ter um TRI de menos abertura. Agora, mesmo em relação às nossas expectativas, a gente reconhece que ficou um pouco abaixo. Por quê? Porque o licenciamento de loja a meses de uma Copa do Mundo está levando mais tempo. Mas essas lojas, elas estão sendo construídas num ritmo normal e eu acho que o CAPEX é a principal evidência disso, como você mesmo percebeu. Não estamos esperando nenhum caos na Copa do Mundo, tá? A gente foi previdente de não colocar muita abertura para junho no nosso orçamento aqui. A gente acha que sim, cai um pouco entre junho e julho e depois volta a crescer com muita força.
O custo de viagem vai estar muito mais elevado, as coisas vão estar mais tumultuadas, o licenciamento para a Copa do Mundo, a gente compete com hotel, estádio, sei lá mais o quê. Então, é uma dinâmica realmente diferente um pouco desse ano. Mas todo ano nós vamos ter um primeiro trimestre mais fraco normalmente de expansão do que a gente tem ao longo do ano.
Se você pudesse dar um pouco de cor, quanto tempo demora mais ou menos para fazer uma loja nova? Você colocando o CAPEX no final, por exemplo, do primeiro trimestre, ela vai estar começando a botar o CAPEX. Quando você imagina que você vai terminar de gastar esse dinheiro e vai abrir a loja?
Essa sincronia financeira é muito difícil e varia muito. Então, tem loja que você está contando que vai abrir e ela acaba atrasando mais, então você antecipa mais CAPEX. Às vezes, esse não é o caso, às vezes já está programado para um período maior de abertura e aí você consegue trabalhar melhor o CAPEX. Então, é muito difícil te dar uma regra aí simples de sincronização de CAPEX com abertura.
Tá bom, então esse, mas esse 1,5, 1,25 aí, 1,2 de milhões por loja é mais ou menos a realidade ainda da.
É, eu diria que é o patamar do ano passado é só pela inflação, não tem muita razão para ser diferente.
Ok, obrigado.
E é você.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Eugênio de Zagottis, da Raia do Brasil, para as suas considerações finais.
Senhores, agradeço aí a todos aí pela presença no call. Eu acho que esse primeiro trimestre evidencia que a companhia hoje vive um momento diferente, vive um momento de uma companhia única, é um momento em que todo o nosso back-office está integrado, um momento onde essa integração começa a produzir frutos, tanto na nossa execução de loja, como na nossa produtividade na retaguarda. Mas tem que lembrar também que isso aqui é só um trimestre. Então, nós estamos no caminho certo, mas esse caminho é construído trimestre a trimestre. A gente vai encarar um segundo trimestre difícil do ponto de vista de vendas, pelo grande aumento da base de comparação de um tri para o outro e pela própria Copa do Mundo, que tem uma certa imprevisibilidade. Acha que com margem bruta a gente consegue compensar e ter algum nível de crescimento. Acho que deve ter um aumento de margem, mas talvez não no patamar que foi nesse semestre. E aí, ao longo do segundo semestre, acho que as coisas entram em linha. Então, estamos sim caminhando por um ano de expansão de margem, mas cada trimestre, a gente tem que construir um resultado que ficou só ao longo do ano. Esse primeiro tri não é um passo na direção correta, mas ele ainda não nos coloca onde a gente quer estar. Então, muito obrigado, um abraço a todos.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.